story of human progress is a story of creation. We have, more than any other animal on the planet, a great skill for understanding our surroundings and inventing ways to survive and then to thrive. We are constantly building on what we know, drawing from it and adding to it over generation after generation. Through trial and error, through amazing leaps of imagination and innovation, and also, maybe mostly, through incalculable ages of hard work. Creating new things has never been easy. But today there are new things going on with how companies use data that are changing the dynamic. It is increasingly possible to take massive amounts of data and not merely collect it, not merely process it, but truly understand it inside and out. When you have this kind of certainty about your data and what it means, it becomes a kind of blueprint to the future you want to build for your company. So how do you find certainty in a world where the issues and opportunities are coming at you in real time? How do you find certainty in a world where change is not just inevitable, it is constant? It's not about starting from scratch. It's about taking what you already have to the next level. It's not about cherry-picking individual components. It's about a family of solutions backed by industry-leading research and development. It's about each part being designed and built to work together today and with the innovations that are coming tomorrow, giving you the confidence you need to start doing more and more amazing things with data. Because when you have absolute faith in your data strategy, when the guesswork and the anxiety are absent, you can stop focusing on making the business run and start focusing on where you want your business to go. When you're certain, the possibilities are powerful.
Estão-me a ouvir bem? Ok. Bom dia a todos. Temos hoje mais um Airlift. Queria só começar por agradecer a vossa presença às 9h30. É sempre um desafio. Também sei que está um trânsito um bocado caótico. Quem é que é a primeira vez que vem ao Airlift? Epa. Muito bem. Hoje o dia vai ser em grande. Já agora, o tema é Data Platform, portanto, plataforma de dados. E a agenda é esta. Portanto, vão ser três tracks. Às 11 horas, depois desta keynote, nós vamos separar os auditórios. A track azul vai ser deste lado do auditório. A track cinzenta, deste lado do auditório. E a track vermelha, no piso 3, com uma vista fantástica. O dia é este. Portanto, como disse, às 11 horas vamos ter um intervalo. E depois vamos ter uma sequência de sessões até a hora do almoço, que vai ser por volta das 12h30. Tem uma hora e meia para almoçar. Estamos de volta às 14h. Vamos tentar estar cá mesmo às 14h para não atrasarmos muito o evento e para conseguirmos cumprir o horário e estarmos todos despachados às 17h45. É isso que todos eventualmente querem. É um dia em cheio. Espero que os deuses das demonstrações e o Murphy deem tréguas a toda a gente. Eu ontem estive em negociações com o Murphy para a viabilização das demos do dia, mas eles não aceitaram e, portanto, já não pude voltar à carga com mais uma reunião. Portanto, espero que, até na keynote, as coisas corram todas bem e no resto das sessões também. Vocês têm nas vossas pastas um inquérito de satisfação. Peço-vos que o preencham. Só queria ressalvar aqui um tema, que é, no início do inquérito, quando, se vocês colocarem a vossa identificação e quiserem nos dar feedback com valor, assinalem só cá em cima que permitem que nós utilizemos a informação para recolher essas mesmas avaliações. Se vocês não meterem a cruzinha, não vamos conseguir tratar a informação. Mesmo que vocês coloquem os vossos dados, vão estar a preencher em vão, porque nós não vamos conseguir tratá-los. Portanto, se quiserem já pôr a cruzinha, ponham já a cruzinha, porque depois é algo que vocês não se vão esquecer. E o tema desta keynote chama-se a plataforma de dados número 1. E vocês já vão perceber porquê. Já agora, só uma curiosidade. Não resistem a fazê-lo, porque vinha ouvir no rádio. Vocês sabem que o Regresso ao Futuro 2... Desculpem o som. Portanto, o futuro do Regresso ao Futuro é hoje. Portanto, espero que estejam preparados para verem o futuro nesta sessão. E porquê é que chamámos esta sessão a plataforma número 1? Não, para quem está mais a acompanhar estas notícias recentes, o mês de outubro foi de facto fantástico. Tivemos a notícia que nós ansiávamos há anos. Nós há anos estávamos no quadrante mágico da Gartner para Operational Database Management System e, portanto, estávamos sempre em segundo lugar e este ano passámos pela primeira vez para primeiro. Portanto, e isto acho que demonstra como a Microsoft e a estratégia Microsoft, a visão da Microsoft, não só em torno do SQL Server, como em torno da plataforma de cloud do Azure, uma plataforma integrada, faz com que tudo faça sentido e a Gartner e outras entidades, obviamente, têm tido isso em consideração e finalmente conseguimos atingir o primeiro lugar. Portanto, estamos lá no topo do quadrante mágico da Gartner. Mas não é o único quadrante onde nós estamos. Portanto, estamos presentes em praticamente todos os quadrantes da área de Data Platform e Business Intelligence. Estamos no quadrante mágico neles todos, com outros tantos players de mercado, mas, de facto, neste estamos acima de todos. Esta história é uma história que é longa. Portanto, é um caminho que nós temos percorrido ao longo de vários anos. São mais de 20 anos de SQL Server, plataforma de dados. Aqui estão resumidos os últimos 15, diria eu. E só para vos dar a indicação que, de facto, o SQL Server 2005 foi a versão que fez com que o SQL Server fosse considerado como uma plataforma mission critical na altura. Se bem que, mesmo assim, sempre foi vista como uma plataforma para Tier 2 ou Tier 3. Mas nesta altura tivemos uma plataforma que podia ser vista como algo para suportar aplicações críticas de negócio. Depois demos aqui, na versão 2008 R2, foi outra disrupção grande, onde tivemos pela primeira vez o in-memory para Business Intelligence, com o Power Pivot, e lançámos, pela primeira vez, embutido dentro do SQL Server, o nosso serviço de Master Data Service. Versão 2012, disruptiva mais uma vez, trouxemos inovações tremendas, das quais destaco o Always On, que agrega um conjunto de funcionalidades que até ao momento estavam desagregadas, como o log shipping, o mirroring e o clustering. O Column Store in memory, tecnologia em memória para data warehouses. Data Quality Services, vamos também falar sobre esse tema hoje. Power View, a integração com a cloud. E depois, no 2014, que lançámos o in-memory dentro da OLTP. Uma performance enorme com esta implementação. E depois, o HD Insight e o Power BI. Portanto, mas isto não parou aqui. Mas houve pessoas que pararam no tempo. Eu queria só fazer aqui uma sondagem, aqui à sala. Quem é que ainda tem SQL Server 2005? Vá lá, não tenham vergonha. Ainda há alguns. Muito bem. O que é que eu vos queria transmitir em relação ao SQL Server 2005? O fim do suporte ao SQL Server 2005 está a chegar. Portanto, ao suporte estendido. Portanto, o suporte normal acabou há 4 anos e meio atrás. O suporte estendido que vos faz fazer chegar ao vosso SQL Server os updates de segurança vai terminar em 12 de abril de 2016. O que é que vocês perdem se não migrarem? Perdem os updates de segurança, obviamente. Põem a vossa infraestrutura em risco. Se este SQL Server 2005 tiverem a suportar aplicações críticas de negócio, se vocês forem uma empresa com certificações, podem perder as certificações. Se tiverem plataformas de comércio eletrónico assentes sobre esta solução, como a solução deixa de ser suportada pela Microsoft, organizações como Visas, Mastercards, etc., podem deixar de suportar a vossa tecnologia de pagamentos online, por exemplo. E isto também traz custos acrescidos, porque vocês vão ter que gastar mais dinheiro para tornar seguro aquilo que a Microsoft vai deixar de garantir a segurança. E, portanto, construir zonas de perímetro isoladas, isolar a infraestrutura da rede dos restantes componentes. Mas a história não termina aqui. Portanto, neste momento, o momento atual estamos com o SQL Server 2014, fantástico, mas vem lá um SQL Server 2016, e eu, não querendo estragar a sessão do César, trouxe aqui algumas quatro coisinhas sobre o SQL Server 2016. Provavelmente a maior parte de vós já sabe, mas melhorias em cima do in-memory que nós já tínhamos de 2014. Melhorias enormes no in-memory de 2016. Já agora, o in-memory a nível do OLTP permite que vocês, com pequenas alterações a nível da base de dados ou das store procedures, consigam transformar uma aplicação que vocês tenham, que pode ter alguns problemas de performance, em, utilizando tecnologia em memória, conseguirem suprimir esses problemas e tornar a aplicação 30 vezes mais rápida ou até mais, sem alterar o código da aplicação. Portanto, isto é algo importante. O Always Encrypted, terem os dados sempre seguros, desde o vosso cliente até ao back-end, estejam parados ou em movimento, é algo interessante. E quando falamos na perspectiva de cloud, vocês poderem, hoje em dia já podemos fazer isto, por exemplo, no SQL Database. É algo também muito importante. Eu não vou me alongar, porque quem quiser depois saber mais detalhes sobre o SQL Server 2016 tem a sessão do César lá em cima no piso 3. Polybase, para quem não sabe o que é o Polybase, nós hoje em dia temos na nossa appliance de Big Data chamada APS, Analytics Platform System, o antigo PDW, para quem é mais familiarizado com o nome mais antigo. O Polybase é um componente que vem nessa appliance e que interliga o mundo relacional ao mundo não relacional do Hadoop. E, portanto, esta tecnologia vai ser embutida dentro do SQL Server 2016 e permite que vocês, com uma simples query SQL, possam fazer uma query à vossa informação que está nas vossas bases de dados relacionais e à vossa informação que está num cluster Hadoop ou numa instância da HD Insight no Azure, a nossa implementação da Hadoop na cloud. Depois, para quem pensava que o Reporting Services tinha morrido ou estava moribundo, o Reporting Services, eis que revitaliza no 2016. Vem preparado para multi-browser, multi-dispositivo. A integração do DataZen no Reporting Services também vem contribuir para isto. Eu vou falar mais à frente o que é o DataZen. Mas eu não queria... O Direct Query é algo que hoje em dia já temos no Power BI e que vai ser estendido ao Reporting Services também. Portanto, estamos aqui a tentar convergir coisas que apareceram primeiro na cloud e que agora vão estar on-premises e, portanto, ter as duas soluções a poder responder aos mesmos requisitos de negócio das pessoas. E, portanto, é por este facto, por isto que vocês aqui veem, a plataforma de dados da Microsoft, abrangente, que a Gartner nos escolheu como número um. Portanto, estamos a falar de ter a capacidade de tratar informação relacional, não relacional, SQL, não SQL, não estruturado, streaming de dados, informação interna ou externa, pois ter a capacidade e ter ferramentas que orquestram, que extraem, transformam, integram a informação, análise preditiva sobre esta mesma informação e depois disponibiliza um conjunto de ferramentas, seja na cloud, seja on-premises, para vocês poderem visualizar esta mesma informação e produzir relatórios e ver esta informação numa perspectiva mais móvel.
Converting valuable customers into loyal customers comes from deep understanding. Being able to look into the future to offer customers what they want, when they want it. When businesses can better predict demand, they can act faster to have the right items stocked in the right quantities at the right time in the right location. It requires a shift in thinking. Combining data leads to smarter, proactive decisions and uncovers new opportunities for growth. There are now more devices than people. And when they connect to each other, business transforms. It's all possible because of the power of the cloud combined with machine intelligence. It's people who make decisions. And when machine intelligence can support and augment those decisions, people can achieve more.
Bem, há ali uma parte interessante, não sei se vocês prestaram atenção, da vaquinha com o sensor, e onde eles dizem que, nós, Microsoft, que há mais sensores que pessoas. Já agora, só a título de curiosidade, há um estudo americano que diz que cada adulto tem, em média, 4 dispositivos móveis diferentes. Portanto, entre tablets, smartphones, laptops, etc. E, portanto, é uma realidade. Portanto, e é uma realidade que tem crescido. E eu agora passava para um tópico. Estive a falar naquilo que nós chamamos o SQL Core. E agora vou passar para a parte mais Business Intelligence e análise. E, portanto, este vídeo introduziu esse tópico. Nós, quando falamos em Business Intelligence e Analytics, normalmente dividimos isto em três pilares. Aquilo que nós chamamos o Corporate BI, onde o profissional IT é o centro, o responsável por garantir que os reportings chegam aos utilizadores de negócio, a quem precisa deles. A área de self-service BI, mais vocacionada para o utilizador de negócio, aquele que normalmente trabalha com Excel e que diz que eu preciso de um relatório para ontem e que agarra no Excel, faz o relatório e visualiza a informação. E depois, a parte mais de analytics avançada, normalmente um data scientist, portanto, alguém que tem já algum conhecimento estatístico, mas não necessariamente terá que ser assim. Este conceito estatístico mais para machine learning, mas vamos a ver que existem aqui outras situações que podem ser, desculpem, podem estar incluídas neste pilar. Eu vou começar pelo Corporate BI. O Corporate BI, como vos disse, é algo que está centralizado, a cross da empresa, está focalizado no responsável IT ou em alguém responsável do lado do IT. E quando nós falamos em Corporate BI, estamos a falar destes componentes. Portanto, estamos a falar de integração de dados, estamos a falar de ETL, extração, transformação, carregamento, algo que o Integration Services, para quem está mais familiarizado, é algo que o Integration Services faz. Depois, o Data Quality Service para fazer alguma limpeza, tratamento da informação, garantir a qualidade dos dados, que integrado com o Integration Services faz com que eu, quando importo a informação vinda dos meus sistemas-fonte, consiga que essa informação venha com qualidade e que eu garanta que aquilo que eu trago para dentro do meu modelo analítico é algo que vem limpinho, que vem com os... não tenha clientes duplicados, não tenha moradas escritas das mais variadíssimas formas e que eu, quando quer procurar uma morada, é uma dor de cabeça para encontrar. Portanto, um conjunto de validações, regras de negócio, em que eu posso ensinar o meu motor de integração para importar a informação com qualidade. Depois a parte de Master Data Services, onde eu faço a gestão de dados mestre. Imaginem a vossa entidade cliente, em vez de estar espalhado, eu ter uma base de dados cliente em todas as aplicações construídas de forma ilhada e depois que quero agregar tudo e um cliente de uma aplicação não bate com um cliente da outra, o Master Data é aquilo que permite eu unificar as entidades. Depois a parte de analítica, eu tenho esta informação toda, eu vou publicá-la num modelo, pode ser multidimensional ou tabular, desde a versão 2012 que permitimos as duas modalidades. O modelo tabular é muito rápido, funciona em memória, portanto pode ser interessante. O modelo multidimensional é interessante noutros casos, portanto tem que ser ponderado qual a melhor situação mediante o cenário de utilização. E depois a ferramenta de reporting services para construção de relatórios sobre esta informação. Estas cinco peças que eu acabei de falar estão embutidas no SQL Server, vêm de base no SQL Server. Obviamente que algumas têm funcionalidades mais avançadas em edições mais avançadas, mas de base nós temos estes componentes num único produto. E depois a camada de apresentação, normalmente focada em SharePoint, Office 365, Power BI, qualquer tecnologia SharePoint, seja online ou on-premises. E para falar agora de um caso concreto, eu não vou fazer uma demo, vou falar de um caso concreto de uma empresa que implementou este Corporate BI. Vou chamar a doutora Margarida Saragossa da Vieira de Almeida para fazer um testemunho sobre a solução de Business Intelligence.
Obrigada, Paulo. Bom dia.
Tenho que ligar.
Tá? Não? Tá. Bom dia. Meu nome é Margarida Saragossa, sou diretora de uma sociedade de advogados chamada Vieira de Almeida. Basicamente, tenho a responsabilidade pelo ciclo de vida do cliente dentro da nossa organização. A Vieira de Almeida é uma das três maiores sociedades de advogados em Portugal. Tem cerca de 300 colaboradores, 210 advogados e 90 não advogados. Estamos em 10 jurisdições neste momento. Somos conhecidos por ter um foco na gestão muito apurado e muito sofisticado. Temos também, como algo mais cultural, temos uma inquietude de raiz e nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Apesar deste foco na gestão e de termos, de facto, profissionais à frente de vários departamentos de gestão do nosso escritório de advogados e, portanto, trabalharmos o quadrante dos recursos humanos, o quadrante do negócio e a parte financeira de uma forma muito sofisticada, não estávamos contentes com aquilo que tínhamos. E, portanto, achámos que havia uma necessidade de alinhar todos estes indicadores, os indicadores que resultavam dos vários quadrantes e que bebia de vários sistemas fontes diferentes que não falavam entre si, e percebemos a necessidade de integrar através de uma solução de Business Intelligence e que conseguisse chamar toda esta informação. A partir daqui lançámos um projeto interno que apelidámos de Bússola, e que tinha duas vertentes, um desafio a dois níveis. Por um lado, tínhamos que trabalhar os sistemas, por outro, tínhamos que trabalhar os conteúdos. Em relação aos sistemas, tínhamos feito uma escolha estratégica já anterior a este projeto, que era seguir a Microsoft e, portanto, na medida do possível, enquadrar todos os nossos sistemas e soluções neste ambiente Microsoft. Por outro lado, em termos de indicadores, decidimos não copiar aquilo que os outros escritórios de advogados estrangeiros tinham e procurar os indicadores que faziam sentido na nossa realidade. Indicadores que refletissem a estratégia VDA, por um lado, e indicadores que permitissem trabalhar a chave de sucesso para a Vieira de Almeida. Assim nasceu um trabalho, uma parceria com a BI4All, que foi um parceiro recomendado pela Microsoft. Foi um caminho de aprendizagem, nossa, deles, porque entraram num negócio também ele muito diferente, e nossa, porque éramos leigos neste campo e, portanto, entrámos nos temas de Business Intelligence. Foi um caminho não só de aprendizagem, mas de mudança, porque tivemos que nos confundir em termos dos nossos sistemas, da forma como trabalhávamos a informação, toda ela ser diferente e repensá-la profundamente a esse nível. E desse caminho, e temos o sistema integrado já há 2 anos, desse caminho surgiram, pelo menos para mim, surgiram 3 grandes lições. Primeiro, ambicionar o céu, pedir tudo. E lembro-me, como leiga que sou nesta matéria, lembro-me das primeiras reuniões com o BI for All e dizer o meu sonho era cruzar tudo com tudo. E depois diziam, mas espera, Margarida, mas vamos dizer como é que isto se passa, o que é que querem, mas concretamente o que é que querem. Mas eu tinha este grande sonho de poder cruzar tudo com tudo, porque era exatamente a grande frustração de ter sistemas que eles próprios, já nem era uns com os outros, era ele próprio, trabalhava num sistema que ele próprio não cruzava a informação que tinha ali dentro, e era altamente frustrante. Mas a segunda lição foi de perceber que não podemos cair na armadilha de ter este gosto intelectual de uma análise profunda, porque em última análise o que eu tinha que fazer era entregar algo que fosse, que servisse o meu cliente interno. O meu cliente interno era toda a estrutura de liderança e de gestão deste escritório. E, portanto, resistir a este gosto intelectual de ir atrás da análise e da explicação e perceber que há aqui um equilíbrio. A terceira grande lição tem a ver com algo profundamente ligado com os advogados. O advogado está treinado para detectar o erro, a inconsistência, a discrepância na contraparte e em eliminar o erro, a discrepância e a inconsistência do seu lado. E, portanto, trabalhar com sistemas informáticos que têm necessariamente desvios e que sabemos que têm desvios foi um grande desafio. Perceber, e foi algo que aprendemos com o nosso parceiro, perceber que há desvios que são insignificantes, que são menores e que temos que viver com eles e, enfim, ainda que em momentos de teste de qualidade seja aconselhável ir ao sistema fonte e perceber quão certo está a beber do sistema fonte, há sempre desvios. Essa foi algo que eu pessoalmente tive que incorporar, e depois de incorporar tive que vender internamente esse ponto. Acreditem que não é fácil. Um advogado não percebe como é que hoje vê 19 e amanhã vê 18 e depois, portanto, vou dizer, está tudo mal. Pronto, essa foi a terceira grande lição. E o que é que mudou ao fim de 2 anos de termos um sistema de business intelligence incorporado, ao fim, operacional no nosso escritório? Mudou muita coisa e a vários níveis. Por um lado, temos um conselho de administração que é composto de sócios, maioritariamente sócios, que hoje em dia tem uma visibilidade diária sobre os indicadores-chave de gestão. Antigamente tinha, na medida em que reportávamos, em que íamos ao CA reportar. Hoje em dia tem no seu computador, portanto, tem um dashboard que visita, os membros do CA podem visitar um dashboard com indicadores muito complexos, mais complexos que o resto da estrutura de liderança. Mudou a nível dos responsáveis dos vários departamentos e, portanto, responsáveis por estes indicadores, porque consumíamos a maior parte do nosso tempo a preparar informação para entregar e para entregar ao CA e aos sócios, e neste momento a nossa preocupação é de explicar o que estão a ver, de antecipar e de produzir informação mais sofisticada. Portanto, também nós claramente subimos e sofisticámos a nossa análise e a produção da nossa informação. Mudou a nível de toda a estrutura de liderança, e aqui estou a falar de sócios e de advogados sénior, não sócios, e os coordenadores de departamento de suporte. Estamos a falar de cerca de 60 pessoas e que têm acesso diário a um conjunto de informação, menos complexa do que aquela que naturalmente o Conselho de Administração tem, mas útil para a gestão dos seus assuntos, das suas equipas, dos seus clientes, e que estão, neste momento, com grande à vontade em temas e conceitos de gestão que não tinham há talvez 2 anos ou 3, porque eram tocados de uma forma mais ou menos recorrente em relação a estes temas. E, enfim, em termos de projeto, foi um projeto que envolveu várias pessoas na nossa estrutura e que nos levou o ano passado a submeter este projeto como uma candidatura ao Financial Times. O Financial Times tem um prémio que atribui todos os anos e neste momento já está aí nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Nós concorremos à Europa, um prémio de inovação, Innovative Lawyers, e nós no ano passado concorremos com esta candidatura e fomos recomendados, não ganhámos o prémio, mas ficámos recomendados como sendo algo muito interessante, porque foi completamente customizado, foi à medida das nossas necessidades, com tecnologia da melhor, de mais elevada qualidade, com parceiros muito reputados, e portanto ficou muito bem posicionado pelo Financial Times. Se calhar mostrava agora o vídeo.
Veio, de facto, operar uma mudança muito profunda na VDA. Os advogados deixaram de ser apenas advogados e passaram a ser gestores. O BI veio, de facto, revolucionar no sentido de dar novas informações, novos dados, novas ferramentas aos advogados para poderem gerir o seu negócio. Estamos a falar de aspectos como a gestão dos clientes, a gestão das equipas, a gestão da firma nos seus componentes financeiros.
O da firma pode ficar a conhecer melhor os membros da equipa e, através de uma busca interativa, encontrar as competências adequadas à sua necessidade. O Mapa Mundo proporciona informação sobre os clientes da VDA, tendo em atenção a sua dispersão geográfica, o seu setor de atividade e o ano de faturação.
Neste momento nós temos a informação concentrada, conseguimos trabalhá-la, essa informação está estruturada de acordo com aquilo que são as nossas necessidades, do que é a nossa estrutura, do que é o nosso modelo de negócio, do que é a prestação dos serviços específicos que fazemos, e isso vai de facto permitir uma gestão integrada daquilo que é a nossa atividade de uma forma completamente diferente. Hoje em dia, desde o momento da apresentação da proposta até o momento em que faturamos o cliente, acho que são extremamente importantes para afinarmos o que é o nosso target, o nosso goal no relacionamento com os nossos clientes. Conseguimos ter uma visão do que é do que são as necessidades do cliente, adequar a nossa oferta, seja em termos de custo, de preço, de honorários, seja em termos de afetação da equipa às suas necessidades. Conseguimos detectar reduções de consumo, eles aumentam em outras, e com isso também adequar a nossa oferta, criando novos serviços e preenchendo lacunas no que é as necessidades. De facto, uma grande mudança, faz parte do nosso processo de inovação, complementado com outras ferramentas, como digo, transformou os advogados, não apenas em advogados, mas em gestores também do seu negócio.
Só agora referir o seguinte, não acabou, mais uma vez, e recuperando o tema de que somos irrequietos, estamos contentes, mas não acabou. Referi no princípio que que estamos a operar de uma forma muito ativa em 10 países diferentes e claramente o desafio que temos pela frente, pelo menos nos próximos 18 meses, é trabalhar de uma forma afincada no BI 2.0 e que passa por ter aqui uma exposição muito grande em relação às geografias. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado, doutora Margarida Saragossa. Foi, de facto, interessante ver a tecnologia a ser bem utilizada e com os desafios todos que eu acredito que aqui a BI Farol teve. Vou-vos falar agora sobre self-service BI. Quando falamos em self-service, normalmente estamos a falar de dois componentes. Estamos a falar do tradicional Excel. Já agora, só aqui uma sondagem à sala. Quem não usa Excel, levanta o braço. Portanto, é lá. Foi só por levantar ou não usa mesmo? É a primeira vez. Portanto, espero que esteja a falar a verdade. Portanto, o Excel, onde o analista é a ferramenta do analista típico de informação, que depois utiliza ferramentas como o Power BI para publicar esta informação e disponibilizar a informação dentro da sua organização para colaborarem em torno dos mesmos dashboards. Mas para falar melhor do que falar é verem o que é o Power BI.
It surrounds us every day, and it never stops. Data is constantly being generated from inside your company and flows in from nearly every part of the world. But have you truly drilled into your data and listened to what it's trying to tell you? Now you can do all of that and so much more. Introducing Power BI by Microsoft. Power BI is a cloud-based business analytics service, enabling anyone to visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding. Get started with Power BI in seconds. Just sign up and you're good to go. Within minutes, you'll see your data in new ways thanks to content packs, pre-built dashboards and reports by popular service providers like Salesforce.com or Google Analytics. And in one dashboard, you'll experience a live 360-degree view of your business. Monitor your data in real time from nearly any device across all major operating systems. Set up mobile alerts to your phone when your data changes, and share your reports and dashboards with ease. Your data is available anywhere your company needs it to be, out in the field, at corporate headquarters, or in the back of a taxi. Drag and drop features enable you to go deeper with your data and explore it in new ways by asking simple questions. No need to learn a new language with Power BI. Easily clean, shape, and model your data to create impactful, shareable reports. Power BI. Experience your data. Any data, any way, anywhere. Sign up for Power BI today.
Para quem não conhece o Power BI, portanto, o Power BI é uma solução 100% cloud. Apareceu primeiro como um add-on ao Office 365, neste momento é independente do Office 365. E como todas as soluções cloud, tem tido um percurso alucinante. Portanto, quem está por dentro deste tipo de tecnologia sabe que temos releases mensais. Portanto, o Power BI, aquilo que me dá, como vocês viram no vídeo, é a capacidade de aceder à informação. Esta informação pode estar dentro da minha casa, pode estar na cloud. Eu ligo-me a essa informação e tenho a possibilidade de me ligar a essas fontes de dados que eu tenho e depois ter a informação disposta de uma forma simples, com dashboards, como vocês veem, ultra amigáveis, na cloud, disponíveis em qualquer lugar, para qualquer dispositivo. E quando falamos em dispositivos, só para vocês terem uma ideia, e como a Microsoft tem mudado nestes últimos anos, ou nestes dois últimos anos, as primeiras aplicações que nós disponibilizámos na versão 2.0 foi para iPhone e iPad. E, portanto, depois disponibilizámos para Windows e para Android. É uma solução multiplataforma com aplicações que vocês podem experimentar. Se forem powerbi.com, experimentem, façam um upload, criem um modelo no Excel, façam um upload, façam um download da app ao vosso dispositivo que vocês mais gostam, o Windows Phone. Por acaso o Windows Phone ainda não está, porque a Microsoft desenvolveu para o Windows e como um Universal App. E, portanto, como o Windows para o Windows Phone vem aí, para a Xbox, etc., a ideia é que todos os dispositivos Microsoft que tenham Windows possam aceder à aplicação do Power BI. Portanto, HTML5, multiplataforma, visualização rápida de informação em qualquer lugar. E, para isto, preparei uma demo. E agora vamos rezar aqui ao nosso Senhor da... ao nosso senhor das demos, ao senhor Murphy, para que não escangalhe. Portanto, antes da demo, vou só explicar o que é a demo. É uma coisa muito complexa. Demorou 45 minutos a fazer, mas é complexa, envolve muitos componentes. Portanto, só para vocês verem, é tudo cloud. Portanto, montei um Azure website, com uma aplicação muito simples, uma aplicação de votação, onde vocês vão ser vocês a votar nos vossos dispositivos, se conseguirem, obviamente, aceder à internet. E tem três opções para vocês votarem. E depois esta aplicação está ligada a um Event Hub. O Event Hub é algo que recolhe eventos de dispositivos, de aplicações, do que seja. É muito interessante para cenários de Internet of Things. Este Event Hub, depois, quando recebe a vossa votação, que vai ser, espero, que em massa, e ele tem capacidade para receber eventos massivos, ele envia para o nosso serviço de cloud Stream Analytics, que recebe o evento e encaminha diretamente para o nosso Power BI. Okay? E, portanto, a ideia é vocês verem em tempo real o resultado da vossa própria votação. Obviamente que a aplicação não está preparada para vocês não votarem mais do que uma vez. Sejam sinceros, mas eu sei que a gente vai carregar dezenas de vezes quando vir as opções. Mas ele está preparado para receber essas várias votações. Eu estou aqui só também a garantir, já está ligado. Portanto, eu estive a ligar o Stream Analytics para poder começar a receber as vossas. E, portanto, quem quiser votar, indique qual é que é a sua equipa favorita de três opções. Lamento a quem é do Belenense, ou do Braga, ou de outras equipas não dispostas aqui. Escolha, se calhar, a segunda equipa do coração. Só havia espaço para metermos três. E, portanto, foram estas três que nós colocámos. Já todos tomaram nota do nome do site? Peço desculpa não arranjar um nome mais pequenino, mas não houve tempo. Eu vou ver se já está aqui. Vou também contribuir com a minha votação. Vou mudar? Posso? Portanto, eu devia-vos ter mostrado o Power BI antes. O Power BI não tinha este... Vocês estão a ver aqui este asterisco. Assim que ele começou a receber a primeira votação, apareceu este asterisco, que significa que ele tem um dataset novo para trabalhar. E eu vou agora trabalhar neste dataset. E, portanto... Portanto, estou dentro do Power BI, na cloud, via browser, e estou a selecionar aqui... Vou só fazer save. E vou chamar-lhe votes. Ele agora criou aqui um relatório. Vou só aqui dar-lhe aqui um pouco mais de colorido. E vou fazer aqui só. Desculpem. Vou aqui só editar o relatório. Meter isto um bocadinho maior. Isto sem rato é aqui um problema. Vou só dar-lhe aqui uma outra coloração aqui aos meus dados e dizer aqui nas minhas data labels, desculpem, data colors, eu quero mostrar todas e vou dar ao FCP aqui um tom mais azulado, vou dar aqui ao Sporting aqui um tom mais verdeado e aqui ao Benfica uma coisa... E vou fazer save. Ok? E agora vou fazer pin deste meu dashboard num dashboard que eu já cá tenho de votação. Ok? Portanto, vocês viram em quanto tempo? Epa! Não temos tanta gente dentro da sala! O mais interessante é que eu posso fazer queries em linguagem natural, número de votos, e vou também colocar aqui neste dashboard. E, portanto, posso estar a ver o meu dashboard a mudar em tempo real. De facto, há muita lagartagem na sala. Ou pelo menos alguém com um telefone muito rápido. Portanto, esta é a ideia. Portanto, vocês viram a forma simples em que, obviamente, e posso-vos dizer que construir aquilo, obviamente, para quem não sabe, eu construí aquele cenário inicial de alimentar este Power BI com a ajuda de um colega nosso, mas demorámos 45 minutos, porque obviamente ele sabe o que é que tem que criar, e eu tive a criar na minha subscrição da Azure o portal, o website, ele depois passou-me o código, tivemos a alinhar quais eram as perguntas, etc. Ele passou-me o código, eu instalei, criámos o Event Hub, criámos o Stream Analytics e depois os dados começam a... configurei qual é que era a minha conta de Power BI, a partir desse momento ele envia diretamente para o Power BI e começamos a ver a informação a aparecer. Não é magia, não é futuro, é presente, está disponível, experimentem em powerbi.com. Portanto, eu agora só por questões de parar aí o tráfego, vou só fechar aqui a porta do website para vocês não entupirem mais aqui o senhor. E vou passar à frente. E, portanto, vou-vos falar sobre DataZen. DataZen foi uma empresa que nós comprámos há uns meses atrás, portanto, julgo que há mais de 6 meses, e que, tinha um software adequado para fazer business intelligence em dispositivos móveis variadíssimos, em plataformas diferentes. É algo que nós estamos hoje em dia a incorporar dentro do nosso SQL Server 2016. E para mostrar o que é o DataZen, eu vou mostrar um pequeno vídeo. Muito bem. Portanto, se vocês virem, veem aqui algumas semelhanças, obviamente que há diferenças consideráveis, mas a ideia é vocês poderem construir os vossos dashboards, KPIs, online ou offline. Isto é uma solução on-premises. A ideia, obviamente, futuramente, é nós compatibilizarmos aquilo que temos na cloud Power BI com aquilo que temos on-premises, que vem com o DataZen, e já há funcionalidades que estamos a embutir no on-premises no 2016, como vos disse, que vem na cloud, porque obviamente a cloud tem uma evolução muito mais rápida, porque assim exige o serviço. Portanto, os clientes, se pagam a subscrição mensal, é para terem o melhor da tecnologia o mais recente possível. E, portanto, disponível em qualquer... nas plataformas... eu tenho sempre o hábito de dizer em qualquer plataforma, não em qualquer plataforma, iOS, Android e Windows. E para se calhar falar um pouco sobre DataZen, tenho aqui uma história também interessante. Nós éramos para ter cá a TVI, mas eles não puderam vir. E, portanto, vem aqui um representante, não da TVI, podes, mas de um parceiro. O nosso DevScope é um parceiro também nesta área de Business Intelligence e SharePoint. E vai-vos falar sobre o caso... vai-vos falar sobre o caso da TVI. Portanto, já agora, eles tiveram a implementar a solução para a TVI 24 para a noite das eleições. E precisas de microfone, portanto, é todo teu.
Ok, obrigado. Está ligado? Está ligado? Ok. Ora, bom dia a todos. Obrigado, Paulo, pelo convite, mais uma vez. ver se consigo partilhar aqui um bocadinho do que é que tem sido a nossa experiência com um produto que tem poucos meses na oferta da Microsoft. Eu tenho aqui uma resolução muito baixa. Podes mudar a sua resolução, se achou. Basicamente, isto não está a transmitir. Ou é a resolução que está muito... Basicamente, nós pegamos aqui num desafio que a Microsoft nos lançou, na altura, há pouco mais de um mês das eleições, que foi de pegar num protótipo de um conceito, que era pegar em dados estatísticos, neste caso, todo o histórico das eleições, mais aquilo que se esperava receber durante a noite das eleições, e com isto construir rapidamente dashboards para analisar essa informação. Permitir um self-service para as pessoas explorarem essa informação. Portanto, nós não estamos aqui a falar de fazer nenhuma aplicação especial com experiências específicas a pensar nas eleições, não é nada disso. Estamos a falar de trabalhar com dados completamente genéricos, que neste caso, por acaso, são resultados dos partidos, mas que num cenário completamente diferente seriam outros dados. E, portanto, não houve nenhum tipo de otimização a pensar... Ok, isto se calhar devia ser desenhado com o Parlamento e aqui estes deviam estar sentados do lado esquerdo e aqueles sentados do lado direito. Portanto, até as cores, quando estamos a trabalhar com ferramentas deste género, até a simples escolha de cores para associar e este aqui.
Não, este aqui já está.
É? Sim. Epá, não me acredito.
Sim. Continua.
Então abre aí o meu convite. E, portanto, basicamente o que nós montamos aqui foi uma arquitetura por datas na internet. Alguns problemas surgiram logo à cabeça porque o produto não foi feito para colocar para acesso anónimo na internet. Portanto, ainda não é esse o cenário. Tipicamente o DataZen vai aparecer para clientes que querem ter a sua ferramenta de exploração dentro de casa, on-premise, e, portanto, como uma extensão ao SQL Server. Inclusivemente, agora na nova versão do SQL Server, isto já faz parte do produto. Isto é um servidor web, é um servidor que desenha muito bem dashboards em termos de HTML, de JavaScript, é responsive, o que permite rapidamente adaptar estes interfaces para diferentes tipos de equipamentos. E nesse aspecto, é um bom front-end para explorar. Portanto, não estamos aqui a falar de nada que use plugins Silverlight ou de Flash, nem nada disso. É como o Power BI, só que tudo aquilo que nós muitas vezes perdemos no Power BI, que temos que estar online e temos que usar uma conta, um serviço online, com o DataZen nós temos a nossa própria infraestrutura e, portanto, nós controlamos todo o nosso ambiente. E o que nós fizemos aqui foi, por um lado, colocar o DataZen exposto para a internet e, segundo, tentar corrigir algumas coisas em termos de caching, em termos de comportamento do acesso anónimo, para garantir que naquela noite, aquilo que era expectável, 250 mil pedidos por hora, uma coisa do género, nós íamos ser capazes de aguentar com essa carga. E, portanto, houve vários desenhos aqui da arquitetura para chegar a este valor. E muitos testes pelo caminho. Portanto, o contexto que eu vos queria dizer era este. Tínhamos um proof, sabíamos que podíamos mostrar os dados. Faltava fazer duas coisas. Montar um dashboard real-time e montar isto para a internet. Pelo caminho, ainda... Não sei se isto é por loucura ou não, mas pelo caminho decidimos fazer uma aplicação para três plataformas, portanto, para Android, para iOS e para Windows Phone. É uma coisa simples, já que havia tempo. Sim, muito bem, Paulo. O produto de base, o DataZen, tem clientes para cada uma dessas plataformas. Clientes nativos feitos pelo próprio fabricante. Mas são clientes genéricos, portanto, ninguém na TVI ia dizer numa publicidade, faça download do cliente DataZen e depois configure este endereço aqui para chegar ao dashboard que nós estamos a expor. Portanto, isto está fora de questão. E, portanto, nestas situações, o que nós tivemos que fazer foi criar uma experiência com a marca do cliente, distribuído pela App Store, pela marca da própria Mídia Capital, e, portanto, em cada um dos três marketplaces. Foi preciso fazer três aplicações diferentes e passar pelo processo todo de publicação e testes e validações. E a iOS foi aquela que ficou disponível tipo a 3 ou 4 dias das eleições. Foi mais difícil passar nesse processo. Ok? Portanto, isto é um exemplo do tipo de picos que apareceram naquela noite. Portanto, a noite do dia 4 até segunda-feira ainda. E depois houve mais tarde, uns dias depois, quando saíram os resultados dos círculos europeus, houve mais um pico relacionado com isto. De qualquer forma, assim, nós, em termos de dimensionamento, estávamos bastante confortáveis. Ok. Estávamos bastante confortáveis com a carga e aquilo que tínhamos montado em termos de plano de... Estava a falhar a palavra. O plano B, exatamente. Se fosse preciso lançar outras coisas, tínhamos mais ambientes montados no Azure para arrancar. Mas não foi preciso. As coisas escalaram muitíssimo bem. A determinada altura já tínhamos 5.800 utilizadores no site. Não é no site, é nesta aplicação. Portanto, no universo dos sites deviam estar mais pessoas, mas é nesta aplicação concretamente. Há outras pessoas que estão a ver a casa dos... Já não é assim que se chama. Ok. Mas este tipo de aplicação estava com este tipo de carga. Dá para ver ali pelos países de onde é que chegam as pessoas que estão a navegar nisto. Claro que Portugal, mas nota-se ali muitas colónias e os ex-colónias e os sítios onde os nossos imigrantes estão a viver. Em termos de arquitetura, estamos a falar de um à frente do que é típico de um DataZen. O DataZen é uma plataforma web que tem por trás Redis, tem RavenDB e tem SQL Server. Portanto, é uma plataforma que, em termos de desenho, está muito bem feito para escalar, mas para o cenário que nós queríamos, ainda era preciso fazer mais qualquer coisa para conseguir pôr isto anónimo na internet. E, portanto, nós temos uma camada de caching que montamos à frente, replicamos este ambiente várias vezes para depois podermos fazer os testes. Portanto, neste momento, todos os clientes que fizemos penduram-se nos mesmos front-ends. Isto vai ser tudo explicado à tarde numa sessão do Rui Quintino, ok? Passo já aqui a publicidade. E, portanto, quem tiver interessado em saber como é que essas coisas são feitas, recomendo essa sessão. Outras coisas que nós fizemos foi, várias vezes fizemos testes de carga sobre estas combinações de arquiteturas. E, portanto, fizemos stress testing com... falta aqui um slide, mas falta aqui uma peça que é o Visual Studio, os load tests em cima de cada um destes ambientes para fazer as comparações a partir de baselines que tínhamos, para cada alteração que fazíamos da arquitetura, medir que impacto é que isso ia ter na performance do site. Portanto, no final, o conjunto de regras que ficou naquele Azure ARR é brutal. Há muitos pormenorzinhos, cada ficheirinho de JavaScript, cada imagem, cada chamada que é feita pelo JavaScript até aos servidores, nós andamos a analisar um a um o que é que podíamos melhorar em cada um deles. Okay? E pronto, no final foi uma plataforma comum, altamente elástica. Posso dizer que aquilo tudo que o Azure nos deu em termos de não termos, a menos de um mês, não montamos nenhum data center, okay? não instalamos um único servidor. Portanto, tudo isto foi feito virtuais, obviamente. Mas é completamente diferente em termos de... O esforço que está em montar este tipo de arquiteturas é muito rápido e permite-nos montar vários ambientes até e experimentar diferentes combinações. Mas o Rui Quintino depois pode-vos explicar melhor por onde é que ele passou, qual foi o caminho que tomou. E, portanto, deixo desde já o desafio. A sessão dele é aqui na sala Azure, às 15h15. Também temos que lá outro colega, e também tenho que dizer que o José Barbosa está cá a falar da Data Factory, que também é uma plataforma muito interessante. E, portanto, fica aqui a publicidade. Tá?
Obrigado,
vale a pena fazer uma demonstração do produto ou não?
Sim, sim.
É assim, se vocês quiserem experimentar, vocês podem procurar com os vossos telemóveis nas App Stores. Se procurarem por TVI 24, aparece-vos esta aplicação. Tu tens instalado aqui?
Não.
A sério? Okay. É só fazerem download e explorar. Tem notícias e tem os resultados, o histórico desde 1976, tem as eleições deste ano, e agora tem também uma parte de sondagens que é onde eles vão publicando outras coisas. Por exemplo, antes as eleições estavam a publicar sondagens diárias, provavelmente agora vão começar a surgir outro tipo de estudos, outros comparativos. A parte interessante disto tudo é que cada vez que é preciso publicar um novo dataset é quase só fazer upload dos dados e construir alguns inícios de exploração. O objetivo é que seja o próprio utilizador a fazer o seu caminho e a tirar as suas conclusões. E pronto. Estás a instalar. Agora já tiraste o ecrã. Pronto. Se quiserem procurar isto, experimentem, por favor, deem feedback. Tá?
Tá tudo. Obrigado.
Obrigado.
Bem, continuando, vou para o terceiro e último pilar. Tenho meia hora, estamos bem, dentro de tempo. E este pilar é um pilar onde temos também investido bastante. E quem esteve a acompanhar o último anúncio no final de setembro, 29 de setembro, pensava que tinha outro slide antes,
portanto, teve conhecimento que nós lançámos o Cortana Analytics. Okay? O Cortana Analytics é uma suite, eu não gosto de chamar um... Portanto, é algo, é uma visão, porque há coisas que ainda não estão disponíveis. Os clientes já podem utilizar, já, há partes que já podem comprar, até já podem comprar a suite, mas há componentes que ainda não estão utilizáveis. Mas a Microsoft garante que nos próximos tempos irão estar. E vocês vão ver o porquê. Porque esta suite é uma suite ultra abrangente. Portanto, estamos a falar de vários componentes, várias peças, e a ideia é que os clientes tenham a capacidade de analisar informação, explorar essa mesma informação, qualquer volume de informação, de uma forma rápida e eficiente. E, portanto, eu tenho aqui um vídeo que também coloca esta questão da velocidade em perspectiva, que vocês com certeza irão gostar. Race mile one, going into afterburners.
I can feel it coming in the air tonight. It's human nature to go as fast as you can possibly go. Oh Lord. I'm not afraid of dying. I don't want to die, but I'm not afraid of it. I've been waiting for this moment for all my life. I just go, and I don't let up until I have to.
On the Eagle, there's over 30 sensors. They gather almost 12 million points of data. We want to figure out the best way in which for this car to run. Enter the Microsoft Cloud. We're able to take the data, automatically process it, and get the results in a time frame that was unimaginable in the past.
If you start thinking with fear, you're going to be living with fear, and you're not going to be achieving the goals that you set for yourself. Two things that I'm thinking before I take off. Let this be a testament that girls can do anything they set their mind to, and do not wreck this car.
We're processing over 2,000 measurements a second, and that's where machine learning comes in. We're going to be able to try to find the correlations that are probably not obvious and drive this project to a greater extent than we ever could have dreamed.
We will make history in 2015.
Dois? Já agora, o machine learning é a seguir a tua sessão, não é? Portanto, a sessão a seguir aqui vai ser sobre machine learning. Quem estiver interessado pode ficar aqui no Azurá. Esta é a nossa visão para o Cortana Analytics. Como vocês veem, são muitas peças, ok? Começa desde as fontes de dados, aplicações que vocês tenham, customizadas, line of business, sensores, cenários de Internet of Things, portanto, sensores, dispositivos, móveis, o que seja, que depois temos componentes de tratamento e importação desta informação. Eu já vos mostrei o Event Hub a funcionar quando vocês votaram. Quer dizer, não vos mostrei o Event Hub propriamente dito, mas vocês acreditam que ele lá está e que funciona. A Azure Data Factory é o Integration Services na cloud, portanto, para construção de mecanismos de extração e de importação. Depois, para Big Data Stores, o Azure Data Lake, que ainda está em Private Preview, é um facto, ainda não está disponível, mas há de estar brevemente. O SQL Data Warehouse, que já hoje está disponível e que permite, de uma forma muito simples e muito rápida, criar um Data Warehouse do tamanho que vocês entenderem, na cloud, portanto, em minutos. Depois, na parte de analítica, ter o machine learning. Vocês ouviram a equipa a falar de como o machine learning consegue recolher as várias informações recolhidas pelos sensores que tem no carro e agregar essa informação e encontrar padrões, encontrar indicadores que possam que eles consigam ainda melhorar ainda mais aquilo que é o comportamento do veículo. O Azure HD Insight, para processamento de dados não estruturados, não relacionais. Só para vocês terem uma ideia, no outro dia eu criei um cluster de 8 nós da Hadoop. O HD Insight é a nossa implementação da Hadoop na cloud, em 10 minutos. E pronto, algo que eu, se tivesse criar comprar uma plataforma, criá-la do zero, montá-la, ter know-how para montar o Hadoop, etc., ia ser uma dor tremenda. Depois o Azure Stream Analytics, vocês também já viram funcionar, processamento de streams de dados em tempo real. E depois, para visualização, o nosso Power BI, 100% cloud. A parte do Cortana Personal Assistant, portanto, com o Windows 10 nós lançámos o Cortana. E eu, se o Sr. Murphy me permitir e se me reconhecer a minha voz, eu vou-vos tentar mostrar a Cortana integrada com o Power BI. Mas, mais uma vez, é algo que irá vir mais à frente, mas eu já tenho ali algo a funcionar, espero eu. Pelo menos antes da sessão começar, eu fiz vários testes e funcionou. Obviamente que ele, 2 em 4, ele consegue reconhecer, mas 2 em 4 já é 50%, portanto, já arriscamos a fazer. E depois toda a parte de Perceptual Intelligence, que nós também temos avançado largamente nesta área, com APIs que vocês podem já hoje em dia utilizar, que estão no marketplace do Azure, para face recognition, perceptual intelligence, speech to text, text to speech. E eu vou-vos também fazer uma demonstração com estes cenários. Vocês se lembrarem daquilo que foi viral aqui há uns meses atrás do How Old Are You? Portanto, isto é algo que a Microsoft lançou. Era um website que vocês colocavam uma fotografia ou o que seja, ele dizia qual era a idade da pessoa. Nós vamos fazer aqui, vamos tentar fazer aqui, se o Sr. Murphy o permitir, uma demo em tempo real desta situação. E depois, obviamente, o objetivo disto é aplicar isto a negócios que façam sentido. Portanto, nós aqui estamos a brincar um bocadinho, mas obviamente, imaginem este tipo de cenários para cenários de retalho, para cenários de motores de recomendações, e é isso que vamos tentar aqui mostrar. Vamos captar, a câmara vai tentar captar a nossa fisionomia, portanto vai perceber a análise de género, vai fazer análise de género, vai fazer análise de grupo, portanto perceber se é uma pessoa, se são várias pessoas, etc. E mediante a situação vai fazer uma recomendação. Okay? Portanto, temos aqui vários pontos aqui na nossa demonstração. Cenários de análise de churn, de manutenção preventiva, forecasting, aplicada à saúde, you name it. Os cenários são variadíssimos, o Manel depois deve vir falar neles na sessão a seguir, portanto, se quiserem depois focar nestes cenários. Basicamente, aqui o que estamos a falar é dos dados, aplicar inteligência e executar ações em cima desta inteligência que conseguimos encontrar. Em relação ao machine learning, só vos queria também dar aqui um pequeno overview. O Manel, obviamente, vai detalhar a seguir. O machine learning, o data mining é algo que nós já temos desde a versão SQL Server 2008 R2 embutido no Analysis Service. Ok? Tinha meia dúzia de algoritmos. Hoje em dia, na cloud, temos 300, 400 algoritmos já carregados de base e estão constantemente a aparecer novos, já com vários cenários de negócio. E aqui o conceito é, eu, sem construir nenhuma infraestrutura para isto, faço upload de um dataset, uso este dataset para treinar o meu modelo de analítico. E depois de treinado o objetivo, obviamente, é assim. Eu tenho um padrão, tenho um conjunto de dados, esses dados têm propriedades e, no final, eu quero saber se, vamos imaginar, análise churn, eu quero saber se um cliente com estas características abandonou ou não abandonou o serviço. Eu, no final, quero que, eu, quando estou num call center e invoco o meu serviço, para aquele cliente, que eu tenho informação sobre aquele cliente, tem as mesmas propriedades que os outros todos que eu estive a analisar, eu quero saber se este cliente pode vir a abandonar ou não abandonar o serviço. E se calhar eu vou ter um comportamento diferente no atendimento que eu faço ao cliente do que teria se o cliente... Quer dizer, não devia ser igual para todos, eu sei, mas obviamente que se há um cliente que está com perspectiva de abandonar o serviço, ou que está zangado, ou o que seja, eu se calhar vou tratá-lo de outra forma. E, portanto, existem scripts, obviamente, para lidar com as situações. E depois eu publico este serviço e está disponível na web para eu usá-la nas minhas aplicações, nos meus dispositivos, em qualquer lugar. Okay? E com um custo perfeitamente, eu não queria chamar desprezível, que obviamente 1 euro pode ser muito para algumas pessoas e pode ser pouco para outras. Portanto, não é 1 euro, obviamente, mas só para dar um exemplo. Mas se tiverem interesse nisto, podem depois ver na sessão do Manel a seguir. Só para vos falar um bocadinho nas várias APIs, não vou entrar em muito detalhe, são várias, desde a parte de OCR, de reconhecimento de imagem, analisar imagens, gerar thumbnails, etc. Existem APIs disponíveis para isto tudo. De detecção facial, portanto, ele olha não só para a expressão facial, aos olhos, o padrão de agrupamento e até a identificação de pessoas, animais, etc. Futuramente, eu já vi situações dele reconhecer até coisas que não são seres humanos. Portanto, isto vai, obviamente, evoluir para se conseguir fazer mais análise. Haja storage, haja espaço e haja cloud para conseguir fazer estas análises todas. Depois a parte de voz, portanto, fazer reconhecimento de voz. Eu vou também aqui tentar fazê-lo. Vou aqui também tentar fazê-lo. E basicamente é apanhar fazer reconhecimento de voz, eu falar. Portanto, o Cortana já faz isso hoje em dia. Em inglês, eu sei, lamento, mas há de vir um dia destes. Text-to-speech, também importante. Se eu estou a escrever qualquer coisa, traduzir... A Microsoft tem isto há anos, não nestas APIs, mas embutida no próprio Windows, como vocês sabem, para quem é invisual ou estar a abrir um browser, um invisual já de longa data consegue estar num computador com Windows e estar a ouvir o que é que está a fazer, portanto, o que é que o browser está a mostrar, o que é que o Messenger está a escrever, o que seja. Portanto, ele vai falando o tempo todo e explicando o que é que está a acontecer. Inclusive, descreve o que está a aparecer dentro da janela do browser. Portanto, isto já se faz há muitos anos, mas obviamente que agora está a ganhar mais ímpeto. Pois aqui o Luís, como a gente gosta de chamar, a Language Understanding Intelligent Service, esta coisa maravilhosa, que detecta também a intenção, tanto se eu estou zangado, se estou alegre, tanto da forma como falo ou da forma como escrevo, perceber qual é que é a mood da pessoa. E depois a parte toda da análise sentimental e de extrair padrões nas frases. Fazer aqui alguma análise do texto que eu seja traduzido ou seja inserido. E, portanto, vou passar para a minha demo. Vamos outra vez rezar aqui a todos os santinhos para que tudo funcione bem. E, portanto, vou pedir aqui a colaboração algumas pessoas. Oh, Andrew. Não, está bem, mas vamos lá ver. Pronto, não tens que vir para aqui. Epá, esqueci-me de ter. Não, isto está ligado. Isto está ligado. Desculpem lá. Se calhar vais ter que te baixar um nadinho, não é? Esta agora é que não estava no plano. Ó, Manel, queres-me só vir aqui e tentar ligar a máquina? Ok. Já está. Boa. Anda cá, não estás embora? Espera aí.
Vocês estão a ver bem? Vá, vá. Olha lá aqui para a cama. Foi mais ou menos. Ele tetou que era um homem. Tetou que tinha 37 anos. Espero que tenha ido de acordo. Quase lá. E, portanto, e fez uma recomendação. Esta recomendação nós temos, obviamente, configurado tipo para que segmentos de idades é que o que é que vamos recomendar. E, portanto, para um homem middle age, aquilo que estamos a propor é um Surface. Agora uma senhora, não vou pedir assim, vou pedir aqui à Maria João. Eu estava com esperança que na primeira fila tivesse mais... Vai à esquerda, vai à esquerda. Aí, está bom. Ok. Vamos ver o que é que ele vai... É lá. Não, espera aí. Vá lá. Tenham dó. Chega mais um bocadinho para a frente para ele não apanhar ninguém lá atrás. Mais. É que tens uma luz em cima da cabeça. Espera aí. Espera aí. Outra vez. É, Maria João. Tu, de facto...
36.
Mas pronto, não fico chateada. Não é nada pessoal. Obviamente que há aqui melhorias a fazer, mas... Portanto... Desculpa. Mas, basicamente, conseguiu perceber que era uma senhora e que não era um homem. Portanto... Se vocês virem, o padrão de idade até é semelhante, mas ele conseguiu perceber que era uma senhora e, portanto, para a senhora, encaminhou aqui para o Benny and Tree Spa para passar uns momentos agradáveis. Eu vou só fazer aqui mais duas e vou pedir agora ao Andro e à Maria João, só para virem os dois aqui juntarem-se, aqui em frente à câmara. Agora vamos experimentar o cenário de grupo. Com música e tudo. Ah, bem melhor agora. Foi. A Maria João já foi ao spa e já voltou e veio rejuvenescida. E levou o Andro. E, portanto, a recomendação para este casal é... não sei onde é ainda.
Está
mais perto, agora está mais perto.
Então era isso que estava a dizer. Tinhas vindo do spa, já vens rejuvenescida. E agora?
O nosso bebê.
É parecido contigo.
Tem os olhos da mãe.
Eu não posso rir.
Portanto, este cenário, ele reconheceu que vinha um casal com uma criança, um casal, e, portanto, faz uma recomendação para comprar um escorrega lá para o jardim, lá de casa.
Mas põe lá em sério para me dar de novo 27.
Pá, tens que meter uma cara mais... Não dá, não há hipótese. Pronto. Basicamente era isto. Obrigado, Maria João. Tinha aqui mais exemplos, mas acho que estes foram claros e foram e interessantes. Obviamente que aqui o reconhecimento facial depende de inúmeros... Eu, inclusive, em casa estive a fazer... vários tipos de expressões. Eu, quando fazia assim uma cara enrugada, ele dava-me mais idade. Estou a ver aqui o cavalheiro de barba. Com barba e sem barba. Com barba ele dá mais idade, sem barba menos idade. Portanto, ele toma em atenção vários pontos. Como se costuma dizer, epá, cortaste a barba, pareces mais novo. Se calhar quando algum dia cortar a barba, alguém vai lhe dizer, parece mais novo. Queria agora só terminar... só para vos mostrar outra... A parte é a mesma aplicação, só que eu queria aqui só... E aqui, o que eu agora vos vou tentar mostrar é a parte de... Pensem só agora no cenário que isto pode ser aplicado, que é... Imaginem que vocês estão a entrar numa loja, no retalho,
vêm sozinhos, acompanhados com uma criança. Estes cenários que vocês aqui viram, e estão a entrar na loja, e há uma câmara que está a focar quem está a entrar na loja, e tem um banner à frente, e o banner, vocês estão a entrar, e o banner aparece uma campanha qualquer que esteja a correr, para os homens que gostam muito de ir à FNAC enquanto as senhoras vão à perfumaria, quando o homem está a entrar na FNAC, mostrar logo a campanha da ocasião para aquela gama. Se for um teenager, se calhar vai mostrar um outro tipo de produto. Desculpem os outros retalhistas, lembrei-me da FNAC só por pronto. E a mesma coisa para as senhoras, para o grupo. Entram numa loja, entram numa Toys R Us, conseguir perceber qual é que é a idade da criança que vem a acompanhar e fazer e mostrar qualquer coisa que esteja em campanha nesse dia e que faça sentido para estas pessoas. Agora gostava de vos mostrar a parte, espero eu, a parte do speech. Já agora, deixem-me só ver o que é que ele me vai dizer. Portanto, é a minha máquina, portanto, não engana. Exatamente. Vou tentar fazer agora a parte do reconhecimento de voz. I like fish very much. Vou parar. O fish é uma expressão. Ele achou que eu não dei a intuação suficiente para ele meter o verde. Mas esteve quase lá. Aquilo que ele tem por trás é... Ele tem keywords que eu selecionei. O fish é uma delas. E que com base, mais uma vez... Eu estou a falar, pode ser, ou até para um, já não faz muito sentido se for falar para uma operadora telefónica e mostrar alguma coisa, não, porque os telefones ainda não estão assim tão evoluídos, mas imaginem vocês estarem a falar em algum sítio, falam de peixe, carne, ou sobre mais variedíssimos assuntos, e algo estar a reconhecer a vossa voz e estar-vos a fazer uma recomendação. Portanto, mais uma vez, o speech do text e depois a análise das keywords dentro do text e a recomendação daqui do Bon Appetit, um restaurante de seafood. Esta era a demo que eu vos queria mostrar. Espero que tenha sido interessante. Penso que vocês gostaram. Portanto, é por causa disto que a Microsoft é a número 1. E penso que daqui para a frente iríamos consolidar esta posição, porque obviamente estamos em constante inovação e obviamente a cloud vem-nos trazer obviamente essa inovação ainda mais à tona d'água. Gostaria de vos agradecer a todos. Se tiverem interesse, nós temos muitos recursos online para vocês experimentarem Power BI, experimentarem Stream Analytics, experimentarem Cortana, experimentarem SQL Server, upgrades de SQL Server para de 2005 para 2014. No Microsoft Virtual Academy, podem lá ir, têm apresentações, podem aprender. Temos também online Virtual Labs para praticamente todas as tecnologias, onde vocês, se forem a microsoft.com/sqlserver e depois forem ao Learning Center, têm laboratórios virtuais. Basicamente são ambientes de laboratório criados no momento, durante duas horas e qualquer coisa, e onde vocês podem fazer um laboratório. Portanto, têm um guião, como se estivessem numa formação, e têm um guião para executar um conjunto de passos que o guião vai dizendo, e portanto vocês vão aprendendo também a utilizar melhor a tecnologia. Por fim, quem quiser, para aqueles mais avançados que queiram experimentar a versão 2016, está disponível. Está disponível online, a versão CTP 2.4. Para quem tem Azure, ou subscrições de Azure, ou trials de Azure, ou quem quiser fazer uma trial de Azure e a seguir experimentar o 2016, dentro do Azure, eu já criei esta semana uma máquina dessas, posso experimentar. É outra vantagem do Azure, é eu poder, sem ter infraestrutura nenhuma, experimentar a nova tecnologia, sem ter que andar a criar
a ter infraestrutura própria para isso. Podem instalar uma máquina já com SQL Server 2016, com CTP2.4 e fazer experiências e experimentar este tipo de tecnologias. PowerBI.com, podem experimentar o Power BI Free. Quem já estiver nas vossas organizações, experimente-o também. Experimente colocar lá a informação e apresentar a informação. Vão ver que é muito fácil e quando vocês mostrarem os resultados, as pessoas da vossa organização, isto acontece comigo e com o Manel Dias cá internamente, quando nós mostramos qualquer coisa que fazemos no Power BI e no Excel, depois publicamos no Power BI, as pessoas ficam todas maravilhadas e vêm ter connosco, querem fazer. Eu já tenho sessões marcadas internas para mostrar às pessoas como é que podem tirar mais partido do Power BI, mesmo internamente. E, portanto, espero que tenham gostado. Faltam 5 minutos. Eu não sei se querem fazer alguma questão ou se terminamos por aqui e vamos já para intervalo. Alguém tem alguma questão? Querem colocar? Não havendo questões, vamos para intervalo. Portanto, peço, não se esqueçam, como eu não vou estar convosco o resto do dia, isto vai ser dividido em 3 tracks. Para quem não chegou às 9h30 e não acompanhou aquilo que eu disse de início, vamos dividir esta sala em 2. A track azul vai ser nesta sala, a track cinzenta naquela e a track vermelha lá em cima no piso 3. Portanto, escolham as sessões que fizerem sentido para vocês e estamos ao vosso dispor para qualquer coisa. Obrigado.